Essa é a situação. Vou falar alguns dados, senhor presidente. A cada 15 segundos no mundo, são dados da ONU, da Unicef, uma criança morre de doenças relacionadas à falta de água potável. A cada 15 segundos no mundo, uma criança morre de doenças relacionadas à falta de água potável. Outro dado, senhor presidente. Todos os anos, 3 milhões e meio de pessoas morrem no mundo por problemas relacionados ao fornecimento inadequado de água, à falta de saneamento básico e à ausência de políticas de higiene. São dados da ONU, presidente Paulo Paim. 3,5 milhões de mortes por anos no mundo, no nosso planeta, diretamente vinculados ao inadequado fornecimento de água, à falta de saneamento básico. Quase 10% das doenças registradas ao redor do mundo poderiam ser evitadas se os governos investissem mais no acesso à água. Medidas de higiene e saneamento básico, também dados da ONU. Água é a sétima meta do milênio. No caso do Brasil, a situação, eu diria, comparado com outros países, é bastante melhor, bastante diferente. Óbvio, se nós também temos 12% da reserva de água doce do planeta, mas assim mesmo é muito penoso a situação de muitos brasileiros. Até 2010, 81% da população tinha acesso à água tratada, mas apenas 46% dos brasileiros contavam com coleta de esgoto. Essa situação está sendo enfrentada pelo PAC, pelo nosso governo. O presidente Lula começou um trabalho e segue com a presidenta Dilma. No caso do Acre, eu trabalhei muito nessa área, senhor presidente Paim. Eu lembro bem que no município de Mâncio Lima, aliás, minto, no município de Rodrigues Alves, no Juruá, quando assumi o governo, apelidaram um boi usado no transporte. Veja só, senhor
Senador
presidente.
Jorge Viana, se me permitir, antes que nossos convidados se retirem, eu faço questão, sei que Vossa Excelência vai entender e vai gostar, que eu faço o registro aqui da vice-ministra do Ministério de Planejamento e Cooperação Externa de Honduras, Caroline Pacheco, e também o vice-ministro do Ministério da Autonomia da Bolívia, Gonzalo Vargas, vice-ministro do Ministério do Planejamento do Desenvolvimento, Flávio Claros, da Bolívia. Sejam todos bem-vindos ao Brasil, nessa visita aqui ao Plenário do Senado, nessa manhã. Vocês estão ouvindo da tribuna um dos melhores senadores, e é mesmo o que eu estou dizendo, desta casa, primeiro vice-presidente, ex-governador do Acre e hoje senador, eu diria, do Brasil, que é o senador Jorge Viana.
Bem-vindos. Eu cumprimento os vizinhos da Bolívia, de Honduras, que compõem os governos desses países que são amigos do Brasil. Bem-vindos ao Brasil e ao nosso Senado.
Boa estada no Brasil. Um abraço a todos.
Presidente Paim, eu estava contando que quando assumi o governo, dois episódios marcantes. O primeiro, no município do Jordão. Apelidaram um motor, uma bomba de captação de água in natura do rio, de Javém, porque eram tantas promessas que o motor chegaria para que tivesse água encanada, sem tratamento nenhum. Tira de um rio, e os rios nossos eles carregam muito do nosso solo e tem substância sempre em suspensão. E apelidaram o motor de tantas promessas do governo à época de que já vem, chegou, era um motor para que eles queriam pelo menos captar água, canalizar e receber na casa mesmo água. Aqui não estou dizendo que os nossos rios são sujos, mas uma água tida do ponto de vista visual suja, sem nenhum tratamento. E no município de Rodrigues Alves, a companhia de saneamento do ar, que chamava Sanacre, e apelidaram um boi de Sanacre. E eu fiquei impressionado com aquela história, mas o que é que tem a ver? Por que que estão chamando o boi de um senhor que tinha uma carroça, um boi, e fazia a carreta? Ele transportava, levava material para um lado e para o outro, e de um tempo para outro, de uma hora para outra, o boi dele foi apelidado, passou a ser chamado de Sanacre. É porque na época não tinha tratamento de água nenhum no município, e eu estou falando de 1998, e contrataram aquele senhor que tinha um boi para que ele transportasse em camburões água na cidade, para levar água para um lado, água do rio. E como não tinha nenhuma presença de companhia de saneamento, olha que país, num município, na sede do município, apelidaram de o boi de Sanacre. O problema é que não pagaram a conta do transporte da água ao proprietário do boi, e quando eu assumi, mataram o boi para vender a carne, porque não recebia o dinheiro, e ele, sem dinheiro, teve que matar o Sanacre. Ou seja, no município, a companhia de saneamento era um carreto de um boi. A situação precária era essa. Hoje nós temos água tratada em todos os municípios do Acre, em comunidades do interior, isso eu comecei, o governador Binho, e agora a água é uma das preocupações do governador Tião Viana, que é médico, infectologista, sabe que água é sinônimo de saúde. Então, o nosso país hoje e o nosso Acre experimentam mudanças importantes nesses números, mas daqui devo dizer, essa semana mesmo em Rio Branco, caminhando no Parque do Tucumã, vi uma adutora estourada e o vazamento. Na mesma hora, era num sábado, à tarde, na mesma hora parei a minha caminhada, peguei o telefone e acionei técnicos do Serviço de Água e Saneamento do Estado, porque aquela água não era do governo, aquela água não era algo... era água sendo desperdiçada, água tratada, que ia deixar alguém sem o recurso. E eu penso que esse tem que ser o sentimento de economizar, de cuidar, daí a importância de trabalhos como o que vem sendo feito, inclusive, pelo WWF, que trabalha muito com essa questão da água. Mas queria, então, senhor presidente, fazer a leitura aqui de alguns dados. Por exemplo, um dado que entendo ser da maior importância. Entre 3 a 4 bilhões de pessoas do planeta ainda não tem água encanada de qualidade confiável em seus lares. Vou repetir o número. Nós somos 7 bilhões de pessoas nesse mundo. 7 bilhões de almas. De 3 a 4 bilhões de pessoas no planeta, no mundo, ainda não tem água encanada de qualidade confiável em seus lares. São dados da ONU. Não estou inventando. Não é achismo. São dados da ONU. Estimativas internacionais apontam que a população mundial aumente, veja como vai se agravar a situação, em 2,3 bilhões de pessoas até 2050. Certamente, seremos 9,1 bilhões de habitantes no planeta em 2050. Então, nós vamos sair de quase 7 bilhões para 9 bilhões de habitantes. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que a água é a chave para um desenvolvimento sustentável. Repito, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que a água é a chave para o desenvolvimento sustentável. E alertou que até 2030... quase metade da população do mundo terá problema de desabastecimento. Então, hoje, no Dia da Água, no Ano Internacional da Cooperação pela Água, estabelecido pela ONU, o Dia da Água foi criado há décadas atrás, se não me engano, duas décadas atrás. Eu trago à tribuna do Senado, caro presidente, deputado Paim, essas informações. O chefe da ONU disse que daqui a 17 anos a demanda por água potável superará a oferta em mais de 40%. Por que que isso acontece? Você veja, eu estava observando nos dados que saíram na imprensa hoje, você tem situações que nos colocam. Países do Oriente Médio, da Ásia, boa parte da pouca água que eles têm que usar para produzir alimentos. E quando eles vão produzir alimentos, falta água para as pessoas, nas vilas, nas cidades. Então, é uma situação que não tem... Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É um dito popular. Veja, tem que produzir alimento, precisa de água por conta do clima e das condições áridas. Quando usa água na irrigação, falta água para beber, água potável. O Brasil tem 4 milhões e meio de hectares irrigadas, presidente Paim. Mas o nosso potencial, já que o Brasil está se credenciando para ser o maior produtor de alimentos do mundo, isso é uma questão de tempo, os Estados Unidos, que é o grande produtor de alimentos hoje do mundo, de grãos, de produtos agrícolas, ele não tem mais para onde crescer. E também tem limitado bastante, se é que a gente pode dizer isso, o aumento de sua produtividade. O Brasil pode crescer do ponto de vista do uso melhor das áreas e pode crescer muito ainda a produtividade, que é muito baixa, apesar dos avanços por conta da atividade feita com dedicação por tantos produtores e pela comunidade técnico-científica das universidades, dos centros de pesquisa, especialmente da Embrapa. Então, o Brasil pode ter... Imagine o Brasil ter 30 milhões de hectares irrigados. Vossa Excelência é de um estado que usa muito da irrigação para a produção de arroz, por exemplo. Mas nós estamos falando de multiplicar por quase 10 as áreas irrigadas no nosso país, sem comprometer o abastecimento da população. Faço a leitura de alguns dados para mostrar como é crítico. A água. 60% da água potável disponível na região árabe tem origem em outras regiões. Já imaginou, senador? Você mora numa região, no mundo árabe. O mundo árabe, que é hoje o endereço de muito do capital, do dinheiro, dos investimentos. 60% da água que o mundo árabe consome vem de outras regiões. Outro dado. 80% dos recursos hídricos renováveis na Ásia é do Pacífico. E do Pacífico, onde 2/3 da população mundial, onde temos 2/3, são consumidos pela agricultura irrigada. Então, veja bem, 2/3 da população mundial vive na Ásia. E 80% dos recursos hídricos são consumidos para irrigação lá. Porque tem que produzir alimentos. Então, é uma situação, uma equação difícil de ser trabalhada. 71% da responsabilidade pela coleta de água recai, presidente Paim, em mulheres, meninas na África. 70% da responsabilidade de ir atrás de água, de trazer água para casa, são mulheres e crianças, meninas, na África, senhor presidente. Então, eu queria dizer que, para mim, é uma satisfação poder estar aqui, dizer que nós temos no Brasil uma situação que não é fácil. Hoje, a geração de energia a partir da hidroeletricidade, 70% dela vem da região sudeste, e centro-oeste. E o que é que está acontecendo no sudeste do país hoje? Os reservatórios estão com 40% de sua capacidade de reservação. E no Brasil, que tem uma matriz energética ligada diretamente ao aproveitamento de barramentos para a hidroeletricidade, vive hoje uma situação crítica também por esse aspecto. E a geração de energia é fundamental para o funcionamento das atividades econômicas e para a própria vida também. Então, de novo, uma dependência indireta da água no nosso país. No caso do Brasil, água também é sinônimo de energia. Então, é a segurança energética do país que depende diretamente também do bom manejo das águas. O Brasil agora está discutindo como faz para voltar a aproveitar tem as hidrelétricas do Madeira, tem a hidrelétrica de Belo Monte, e espero sinceramente que o Brasil possa encontrar uma maneira de bem aproveitar esses recursos, mas sem agravar os problemas sociais e ambientais. Ao contrário, com o cuidado, com o zelo das questões socioambientais. De fato, trabalhar uma hidrelétrica na Amazônia, por exemplo, se nós não priorizarmos o cidadão amazônida, o meio ambiente, vamos ter danos fortes na hora que se constrói barragens. Esse é o histórico, o lamentável histórico que temos. Mas eu particularmente acho que essa ideia de associar o conhecimento técnico-científico, de ter o aproveitamento da hidroeletricidade sem grandes danos ambientais e em vez de causar dano social, fazer inclusão social, é um bom caminho para que o Brasil possa, quem sabe, exportar energia e usar melhor seus recursos naturais. Então, senhor presidente, queria concluir e dizer que, no caso do Acre, em comemoração oficial ao Dia Mundial da Água, o governo do Estado, liderado pelo governador Tião Viana, e a Prefeitura de Rio Branco, dirigida pelo Marcos Alexandre, e o WWF Brasil realizam hoje, de manhã, um evento com o tema Cooperação pela Água. Então, WWF, Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado fazem um evento hoje em Rio Branco, Cooperação pela Água. Na ocasião, haverá a implantação de uma unidade demonstrativa de recuperação de áreas de preservação permanente às APAS. Na nascente do Igarapé Almoço, que é um dos mananciais nossos mais importantes. E também, durante o evento, também ocorrerá o anúncio da participação do Estado do Acre e do município na Hora do Planeta, em 2013. A atividade faz parte de um projeto de mobilização comunitária e formação para a restauração florestal nas APAS, ligadas à bacia do Rio Acre. E desde a minha época de governador, nós tivemos também um trabalho no sentido de revitalizar a bacia do Rio Acre e outras bacias, como é feita hoje pelo governo. O governador Tião Viana também se empenhou. E eu queria aqui, encerrando minha fala, dizer que fico feliz de ver, para encerrar mesmo, que o Brasil terá Pacto Nacional pela Gestão das Águas. A ANA, Agência Nacional de Água, presidida pelo Vicente, com equipe competente, estão assinando, estão disponibilizando 100 milhões de reais para a cooperação, para que se faça um pacto de consolidação nacional pela gestão das águas, ou progestão. Os estados e municípios, o Distrito Federal, aderindo ao programa, terão disponibilizado 100 milhões de reais nos próximos 5 anos do orçamento da ANA. E o primeiro ciclo do programa prevê o desembolso de até 5 parcelas de R$ 750 mil reais para cada estado, mediante cumprimento de metas. Dessa maneira, juntando União, estados e municípios e a comunidade com os comitês de bacias, nós podemos realmente fazer um uso adequado desses nossos recursos. E eu queria, concluindo, dizer que, baseada na gestão descentralizada, participativa e integrada dos recursos hídricos, que cumpre a Lei 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, se estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que fixou instrumentos de gestão, como cadastros dos usuários, outorga para uso dos recursos hídricos, elaboração de plano de bacias, implementação de cobranças pelo uso da água nas bacias hidrográficas e o sistema de informação de recursos hídricos. Devo dizer que todos os estados hoje do Brasil possuem leis estaduais de recursos hídricos e conselhos estaduais de recursos hídricos. Isso, para mim, é importante, mas o mais importante de tudo é termos um envolvimento direto da sociedade, do cidadão, na gestão desse recurso, que eu posso dizer que as pessoas podem se manter vivas durante um bom período não comendo e apenas bebendo. Mas as pessoas não conseguem ter vida se não tiverem acesso à água. Então, água é sinônimo de vida. A água é a essência, é o recurso mais importante do nosso planeta. Ele, ao mesmo tempo, é abundante e escasso, como falei nesse pronunciamento. Mas, essencialmente, o planeta não sobreviverá, não terá sobrevida se não administrar, se não disponibilizar e fizer a boa gestão desse recurso tão importante à vida que é a água. Apenas 0,3% da água no planeta está disponível para o consumo humano. E mais da metade da população hoje não tem acesso à água de qualidade. Então, senhor presidente, eu concluo fazendo esse chamamento. Grande senadora, colega, ex-governadora Ana Júlia, é uma honra tê-la aqui no plenário do Senado, passando por aqui. Seja bem-vinda, senadora. Vossa Excelência que honrou as mulheres e essa casa aqui, e também o povo paraense, tanto aqui no mandato quanto no governo. Então, senhor presidente, muito obrigado. Eram essas as minhas considerações.
Fiz questão que o primeiro vice-presidente, senador Ana Júlia, a cumprimentasse, que eu sou o suplente dele aqui.
Mas é um prazer, Ana Júlia. Obrigado, senhor presidente.